Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Sábado é dia de futebol.
Vai trilhar o apito apto, vai começar o jogo, tá valendo o jogo!
A Série B chega à terceira rodada com um duelo que significa reabilitação. União ABC e Campo Grande. As duas equipes vêm de derrota e a Educativa 104 traz a emoção lance a lance. Às 3:30 rola o pré-jogo e às 4, o canhão do rádio toca a bola pra você.
Tudo certo, tudo afinado, tá tudo bonitinho, correto, pra começar o jogo.
União ABC e Campo Grande, neste sábado, ao vivo do Jax da Luz. Apoio R Cor Tintas e Revestimentos, KW Odontologia, Educativa, por um futebol mais forte.
Você sabia que muitas pessoas convivem com hepatites virais sem saber? O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento e qualidade de vida. Os testes são rápidos, seguros e gratuitos pelo SUS. Cuide da sua saúde. Faça o teste. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Olá, bom dia! Agora são 6:59 em Mato Grosso do Sul e o nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa MS já está no ar. Hoje é quarta-feira, primeiro dia de julho de 2026. Zilda, nós iniciamos o segundo semestre do ano. Iniciamos com um bom dia ensolarado.
Bom dia, Leonardo. Bom dia a você que está sintonizado aqui no Agora 104. Hoje o dia amanheceu com o tempo ensolarado, início de mês lindo aqui na região do Parque dos Poderes. Agora faz 19 graus em Campo Grande. Você que escolheu iniciar amanhã com a gente, nós te desejamos uma quarta-feira muito abençoada e um semestre cheio de tudo que aquece a sua alma. Muita saúde para todo mundo. Quer ficar bem informado? Fique com a gente até as 8 horas da manhã. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Europa enfrenta uma onda de calor histórica com temperaturas até 12 graus acima da média e alerta para os impactos das mudanças climáticas. Defesa Civil emite alerta para a queda brusca de temperatura em Campo Grande a partir desta quarta-feira e orienta a população a redobrar os cuidados. Boa notícia, epidemia de chikungunya desacelera em Dourados, com redução de 92% nas notificações e queda nas internações. Quarta-feira tem o giro pelas principais cotações do agronegócio com Osmar Bastos. 522 novas viaturas, 1000 armas e mais proteção para Mato Grosso do Sul. O maior reforço da história da segurança pública é destaque no Agora 104 de hoje, em entrevista especial.
E no Papo de Esporte, Noruega vence a Costa do Marfim e vai enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa. Federação de Futebol faz mudança na tabela da terceira rodada do Estadual Série B. CBF define datas e horários dos jogos do Iviema no Campeonato Brasileiro Série D. Quer participar do Jornal de hoje? Mande a sua mensagem para o 67 99333-1047. Estamos ao vivo também no portal educativa.ms.
A primeira onda de calor do verão europeu 2026 surpreendeu autoridades e cientistas pela intensidade e antecipação. As temperaturas ficaram entre 5 e 12 graus acima da média em países das regiões central e norte da Europa. Segundo especialistas, o fenômeno foi provocado por um bloqueio atmosférico que levou ar quente do norte da África para o continente. A revista científica Nature afirma que a Europa aquece em ritmos em ritmo duas vezes maior que a média global. A Organização Meteorológica Mundial classifica esta como uma das ondas de calor mais intensa já registrada no continente. Pesquisadores alertam que as mudanças climáticas tornam esses eventos cada vez mais frequentes e defendem medidas urgentes para adaptar as cidades e proteger a população.
E olha só, aqui no Hemisfério Sul, especificamente aqui em Campo Grande, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para declínio de temperatura a partir das 11 horas da noite desta quarta-feira, primeiro dia de julho. O comunicado adverte sobre o risco de queda de 3 a 5 graus. O aviso vigora até as 10 horas e 59 minutos da noite de amanhã, quinta-feira, e considera risco leve à saúde. Caso necessite, a população da capital pode acionar a Defesa Civil através do contato 199 ou solicitar serviços como a remoção de árvores pelo 156. Quando a queda acontecer sobre a fiação e há riscos do imóvel ou da árvore estar eletrificada, o contato deve ser feito pelo 193. Muito importante o alerta. Segurança em primeiro lugar, sempre.
Muito bem. Essas orientações também estarão no nosso portal educativa.ms, porque é muito comum as pessoas ficarem procurando o número de telefone para entrar em contato. Então, nós vamos colocar essa informação no nosso portal. E lembre-se, a Zilda acabou de falar que a Defesa Civil pode ser acionada através do contato 199 ou solicitar os serviços como a remoção de árvores através do número 156. Mais de 500 viaturas, novos armamentos, coletes balísticos, um investimento de 176 milhões de reais. Os números impressionam e representam a maior entrega de equipamentos da história da segurança pública de Mato Grosso do Sul. Mas, para além da fotografia da cerimônia, fica a pergunta que interessa a população. Como esse reforço vai transformar em mais proteção nas ruas, especialmente em um estado que ocupa uma das posições mais estratégicas no país no combate ao crime organizado? Para falar sobre esses investimentos, os desafios das fronteiras e o impacto desse reforço para quem vive em Mato Grosso do Sul, nós conversamos agora com o secretário executivo de Segurança Pública da SEJUSP, o coronel Wagner Ferreira da Silva. Secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia, senhor.
Bom dia aos amigos da Educativa MS. Prazer poder estar aqui nessa manhã falando dessa entrega importante para Mato Grosso do Sul.
A entrega de 522 viaturas, ela é histórica, né? Na prática, qual que será a primeira mudança que a população deve perceber a partir dessa entrega?
Importante a gente destacar, antes de falar do que elas vão poder produzir em termos de segurança pública, é importante dizer de toda a estrutura que foi montada para fazer a aquisição. Uma aquisição desse porte nunca havia sido feito antes no Estado. Uma entrega importante, num momento importante para a segurança pública, onde toda atividade administrativa que está por trás, né? A gente às vezes não enxerga isso, a capacidade do Estado de fazer essas aquisições ao mesmo tempo, na proporção histórica, é realmente... deve ser digno de relevância, de que a gente evidencie esse fato. Ao distribuir essas viaturas, que são das mais diversas, nós temos aí viaturas para combate a incêndios florestais, viaturas especializadas, caminhões, ônibus, micro-ônibus, viaturas de operacionais da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Departamento de Operações de Fronteira, da nossa Coordenadoria Geral de Perícias, da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo. Então, nós temos aí uma gama, praticamente todos os municípios do Estado serão atendidos com a entrega de viaturas, alguns distritos também serão atendidos, e isso, com certeza, além de trazer a modernidade, trazer conforto, trazer segurança, trazer tecnologia embarcada, isso vai propiciar que nós, os policiais, possam entregar à população um serviço de melhor qualidade. É nesse sentido também de fazer uma política de segurança pública eficiente, no sentido de diminuir os custos, porque as viaturas, conforme o tempo, o desgaste natural, elas começam a gastar mais. A manutenção fica mais cara, a própria manutenção primária, secundária ficam mais caras. E quando a gente troca essa frota, a gente diminui esses custos também e faz uma política mais eficiente.
Ou seja, esse investimento de R$176 milhões vai além desse reflexo que é a aquisição de viaturas e de armamentos, enfim, mas também gera muito mais economia para o Estado, para a população.
Sim, gera economia direta, porque a gente substitui viaturas que estavam já com certo desgaste e que naturalmente acabam a manutenção sendo um pouquinho mais cara. E é importante destacar também que essas viaturas, ela traz um aspecto psicológico, tanto no policial que utiliza, porque se sente, né, um produto de mais tecnologia embarcada.
Mais segurança.
Segurança, conforto, fica mais, se sente mais preparado para atender a população, e a população também. Tem um aspecto psicológico de quando verifica essas viaturas numa quantidade maior, né, e de um porte também maior na cidade, ela também tem uma sensação de segurança maior. Então ela reflete diretamente, indiretamente, psicologicamente, emocionalmente, mexe com tudo que a segurança pública trabalha.
Secretário, eu vi que essa maior entrega de equipamentos da história da segurança pública impressionou moradores ali da região da Mata do Jacinto, né? Quem não sabia o que era, né? Foram tantos veículos que os moradores ficaram assustados.
Para nós foi uma operação também bem complexa, né? Ontem o governador já havia dado essa ordem de que as viaturas saíssem do pátio de entrega direto para as ruas. Então isso foi feito, nós fizemos uma operação de mais de 500 motoristas para que pudessem sair dali e já direcionar as viaturas diretamente para os municípios a que elas foram destinadas. Então, por isso que os moradores podem ter se sentido um pouco, né, estranhamento, né, em relação à operação, porque realmente 522 viaturas circulando ao mesmo tempo e sendo redirecionada para os municípios é histórico para nós, realmente.
Coronel, com a futura consolidação da rota bioceânica, o Estado ganha uma importância logística. A segurança pública já está preparada para essa nova fase?
Olha, esse é um movimento que a gente tem feito, tem estudado, né? Existe, aqui internamente, a gente tem feito o papel de casa, a Polícia Militar fez uma reestruturação da sua estrutura interna para preparar esse cenário, a Polícia Civil também, o Corpo de Bombeiros também tem feito essa preparação, a perícia também, mas é preciso, para a rota bioceânica ter realmente um aproveitamento, é preciso integração com os outros países. Aqui com o Paraguai a gente tem um forte vínculo já há muitos anos estabelecido, mas nós vamos agora ter que nos relacionar com a Argentina, o qual a gente não faz fronteira, e também com o Chile, que está bem distante, a gente não faz fronteira. Nós já estivemos em algumas reuniões, a cada semestre é feito uma reuniões de um grupo de estudo de segurança pública envolvendo esses países. A gente tem feito discussões profundas sobre as necessidades de integração. São polícias que têm estruturas diferentes em cada país. A estrutura que o Paraguai utiliza de polícia é de polícia nacional. Aqui a nossa polícia é estadual e federal, né? Então a gente tem um longo processo aí de aprendizado, de correção e de a necessidade de integração cada vez mais premente.
Secretário, Mato Grosso do Sul é considerado um escudo na rota do tráfico internacional. Como esses novos equipamentos fortalecem esse enfrentamento?
É verdade isso que você disse. Nós saímos até agora uma pesquisa recente que 80% da droga que entra no Brasil, ou seja, para ser levada a outros países ou para consumo interno, entra pelo Mato Grosso do Sul, né? Então nós somos realmente, ninguém apreende mais drogas do que o Mato Grosso do Sul. A gente tem feito um forte trabalho de enfrentamento ao tráfico de drogas, às organizações criminosas no estado. Essas viaturas, esses equipamentos que foram entregues, eles servem para fortalecer essa capacidade operacional que o Mato Grosso já vem demonstrando. Mais do que o produto em si, o veículo que está sendo entregue, é a capacidade que ele tem de gerar esse fortalecimento operacional. Como eu disse, isso tem diversos impactos, não só na estrutura logística, mas também no psicológico da população, no emocional do policial. Isso amplia de sobremaneira, e a segurança pública, ela é feita de sensação. Ela não é feita só de ações quantitativas, elas são feitas de ações qualitativas. Então, quando foi pensado na aquisição desses veículos, não foi pensado só na quantidade de veículos, mas na qualidade do produto que estava sendo entregue à população. São veículos da mais alta qualidade, veículos que foram adquiridos por Corpo de Bombeiros. São caminhões especializados, feitos nas melhores indústrias, né, de veículos do mundo. No Brasil também a gente está entregando aqui a melhor viatura que era possível entregar para os policiais de Mato Grosso do Sul.
Muito bem, nós conversamos com o Coronel Wagner Ferreira da Silva, secretário executivo de Segurança Pública da SEJUSP. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenha um excelente dia, Coronel.
Obrigado a todos e um bom dia.
Bom dia. Agora 7h14, 7h14 em Mato Grosso do Sul.
E olha que notícia boa. O informe epidemiológico divulgado nesta semana pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública aponta que a epidemia de chikungunya em Dourados está desacelerando. No auge da doença, foram contabilizadas 1.208 notificações da doença, enquanto agora foram registradas 92 notificações, uma redução de 92%. E o número de internações atingiu nesta semana o menor volume desde que a epidemia foi confirmada, no auge da doença. Os hospitais chegaram a superar a marca de 60 leitos ocupados por pacientes com chikungunya e agora são apenas 11 internações. A gente fica aqui na torcida para zerar esses números.
Ficamos.
Durante a epidemia, infelizmente, foram confirmadas 15 mortes, 11 delas ocorreram em população indígena.
E daqui a pouco, às 8h30 da manhã, a Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul promove um encontro com empresas, sindicatos, órgãos públicos, entidades da sociedade civil e instituições de ensino superior. O objetivo é discutir ações de prevenção e combate ao assédio político e ao assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Durante a reunião, também serão apresentadas as diretrizes da fiscalização do trabalho para o período eleitoral. A iniciativa busca garantir a liberdade de convicção política dos trabalhadores e o cumprimento da legislação trabalhista. O mercado de trabalho continua movimentando Mato Grosso do Sul e com oportunidades para diferentes níveis de escolaridades e áreas de atuação. É a quarta-feira da empregabilidade. Quem está em busca de uma recolocação profissional ou do primeiro emprego deve ficar atento às vagas disponíveis. A Marina Dobaschi, diretora-presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, traz agora alguns destaques e orientações para os candidatos. Marina, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Léo, bom dia aí demais ouvintes da Rádio TV Educativa. É um prazer aqui com você na bancada, né?
Pois
a gente
fala
ao telefone
exatamente,
sempre, né? Mas estar aqui é realmente muito gratificante, eu agradeço.
Seja bem-vinda. Marina, é a quarta-feira da empregabilidade, né? Eu queria que você explicasse pra gente o que que é.
Exatamente. A Fundação Trabalho, né, é um órgão público que já existe há mais de 23 anos e a gente faz a intermediação de pessoas. Então, nós ofertamos as vagas de trabalho e as pessoas, elas nos procuram para se candidatar. É uma agência pública de empregos. E o governo do estado sempre trabalha, né, com transversalidade. Então, todos os anos, o CMO, Comando Militar do Oeste, o Exército aqui do Mato Grosso do Sul, nos procura, né, os generais, os coronéis, porque eles têm um projeto que chama Projeto Soldado Cidadão. E nesse projeto, eles cuidam para que aqueles soldados, né, militares que vão estar em baixa, ou seja, que eles vão deixar o serviço militar, que eles não sejam só jogados à rua, né? Devolvidos aí à sociedade. Então, todo esse cuidado implica numas trilhas de qualificação ao longo do serviço militar, feito em parceria com o governo, com institutos públicos, né? E da sociedade civil e o Sistema S, onde esses militares passam por diversas trilhas de conhecimento. No momento da baixa, a gente faz essa grande feira, que o objetivo é receber aí mais de 700 militares nesses três períodos, para que eles possam conhecer o Mato Grosso do Sul fora ali daquele local que é o serviço militar. Então, em parceria com o STED e com todo o Sistema S e com a iniciativa privada, nós vamos estar nos dias 2 e 3 de julho ofertando várias oficinas práticas, várias metodologias, vários caminhos que esses cidadãos podem seguir. Mas a qualificação e o evento não é exclusivo para os militares, né? Ele é aberto ao público civil. Então, a gente vai estar lá atendendo na quinta-feira, das 2 às 5, na sexta, todo dia, parando somente para o horário do almoço.
Só para deixar claro, não será na Funtrab.
Não, o evento será no Insted, na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Inclusive, trouxe a nossa amiga Paulinha para falar um pouco aí dessa nossa parceria muito produtiva, que é com o Insted.
Você trouxe essa parceria da Funtrab, do Feirão, né? Que é a Paula Flood, que é a Relações Institucionais da Faculdade Insted. Paula, seja bem-vinda, bom dia para você também.
Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. E a gente, assim, digo que está quase no nosso DNA, a gente adora receber esse tipo de evento. Eu acho que é exatamente um dos nossos grandes papéis, que é mostrar para a sociedade. A gente também tem uma conexão muito grande, a gente tem muitos alunos militares, né, que estão, muitas vezes, ou acabaram de sair ou ainda estão na ativa. E é um prazer receber e poder oportunizar para essas pessoas um caminho, uma trilha, uma visão realmente de um mundo mais moderno, né, de um mundo que a gente está conseguindo entregar, graças a Deus, dentro do que a gente planejou.
Paula, eu percebi que você chegou hoje com um óculos tecnológico, um óculos diferente, um óculos que capta a imagem do ambiente.
Inclusive
que
está sendo captado agora.
Muito bem.
Você autoriza a publicação dessa
viagem? Pode sim. Paula, em um mercado de trabalho cada vez mais impactado pela tecnologia, pela inteligência artificial, competências como a criatividade, inovação e capacidade de adaptação ganham importância crescente. Como que é possível preparar esses profissionais para essa nova realidade?
Primeiro que até a mudança, às vezes é difícil as pessoas entenderem o que a faculdade STED faz, porque é uma mudança conceitual. A gente trabalha com metodologias ativas desde que começamos. Isto é, muda todo um olhar. A gente olha para o nosso aluno, para o nosso estudante, como o protagonista do aprendizado dele. Então, desde o primeiro dia de aula, ele tem, claro, uma parte de teoria, porque é extremamente importante, a gente sabe a importância de formar também cidadãos que pensam, né? Pessoas que leem, só que a gente tem muito prático, entendeu? A gente tem muita mão na massa. Então, a gente, além de toda a parte teórica que a gente tem o suporte, os professores são de mercado de trabalho. Então, eu estou em sala de aula, eu sou empreendedora, eu tive empresas, eu falhei em empresa, eu tive sucesso, e a maioria dos nossos professores estão conectados nesse perfil. Então, a gente consegue trabalhar muito das soft skills deles, que é uma coisa que o mercado de trabalho hoje exige, valoriza. Então, a gente trabalha em equipe, criatividade, tudo que está ligado, que eu digo que nunca se ensinaram no banco da escola, a gente faz isso hoje no STED, em todos os nossos cursos.
Marina, então essa entrevista e essa personagem é providencial, né? Porque nada melhor do que ter uma especialista para trazer para o mercado de trabalho, para ensinar as pessoas que querem.
Exatamente. Nós íamos discutindo, eu e a Paula, né, faz tempo, eu e a Paula, a gente trabalha aí paralelamente na inovação, né, focada para a educação e focada para a empregabilidade. Já tem uns 4, 5 anos desde as nossas grandes semanas de ciência, né, Paula?
Sim.
Onde a gente oferecia aí para os meninos da educação pública, né, caminhos da pesquisa, da inovação e da ciência e tecnologia. E a gente vinha falando que esse cidadão que hoje vai se formar, seja ele num curso de qualificação, num curso técnico, tecnológico, ou mesmo numa licenciatura ou num bacharel, ele não tem que só saber aquela teoria ali que está no caderno, né? Porque a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial, ela não vai vir para substituí-lo, mas ele vai ter que saber lidar com ela. Então, hoje, por exemplo, se você vai trabalhar numa grande multinacional, numa indústria, né? Você tem que manjar de painel de controle, de dados, de estatística, de hora, de produção, de economia. Então, você observar aquele número e entender, né? Conseguir interpretar que aquele número do painel não é conduzente com aquela realidade daquele momento, naquele sistema produtivo, é o que o profissional vai ter que ter ciência. Então, as soft skills, né, a inteligência emocional, né, atrelado a tudo isso, é muito importante. Então, a gente vem batendo isso na educação também do Estado, né, a gente vê os números da nossa educação pública aí, através do secretário Hélio Dyer, apresentou essa semana os relatórios da educação com um nível de reprovação bem menor, um nível de evasão pequeno, e isso é também a escola de educação básica pública modernizando o seu ensinamento, fazendo com que esse aluno se interesse por esse ensino, se interesse por essa formação e que siga uma profissionalização, seja ela nas universidades públicas, nas privadas ou mesmo nos centros de qualificação profissional.
Marina, Paula, vocês já anteciparam, né, na fala de vocês aí, mas eu quero saber, em um cenário de inteligência artificial e rápidas transformações tecnológicas, quais habilidades humanas continuam sendo indispensáveis?
Quer começar? Posso começar?
Bate bola.
Vamos lá, eu falo uma, você fala uma, maravilha. Pode ser? Eu acho que uma das essenciais, e é uma das minhas grandes áreas de estudos há 8 anos, é a criatividade. Inclusive, para entender que a criatividade, quando a gente fala num contexto da educação, é a criatividade ligada à solução de problemas. Como é que a gente soluciona novos problemas com soluções antigas, com ideias antigas? Então, há uma técnica para fazer isso. A gente não fala de criatividade em sua essência, que as pessoas acham, ah, você tem que nascer criativo. Não. Na verdade, quando a gente vai para a raiz da criatividade, ela vem da curiosidade. Então, se a gente mantiver, todos nós fomos crianças, todos nós fomos curiosos e todos nós fomos criativos. Quem vai quebrando isso durante a nossa vida são alguns procedimentos que, graças a Deus, estão diferentes. Eu brinco com os meus alunos que são os P's. Pai, padre, professor, a gente vai quebrando isso, porque tudo é não. Então, quando a gente consegue manter essa curiosidade, ela gera naturalmente uma criatividade, que é um dos grandes, eu acho que uma das grandes habilidades atuais.
Comprometimento.
Pensamento sistêmico.
Inteligência emocional.
Inteligência emocional muito forte.
Muito forte.
Trabalho em equipe, gostar de gente. A gente precisa entender que a gente nunca está sozinho, que a gente não trabalha sozinho, que é muito difícil conquistar as coisas sozinhos. Que você está ali numa equipe, você não está competindo com ninguém. É uma cooperação. Há um certo nível de competição saudável, mas estamos juntos, entendeu? A gente está junto pelo mesmo objetivo. Então, às vezes eu dou uma disciplina tão prática, que chama Projeto Integrador, que às vezes, e eu vou modelando a disciplina conforme os alunos. Às vezes eu tenho que parar, preparar uma aula sobre o que é trabalho em equipe. Você não precisa brigar com seu coleguinha e você vai ter dificuldade mesmo. Eles só sentem isso vivendo.
E aí vou te mandar outra. Comunicação.
Comunicação. Eu acho que essa é também, meu Deus do céu, é realmente fundamental.
Conhecimento.
E outra, saber aprender sozinho. Acho que a nossa capacidade de aprender sozinho.
A metodologia ativa dá
isso.
A metodologia ativa, ela, me lembro bem que ela veio com uma novidade, né? Quando foi implantada a medicina da Uniderp lá, nos auros dos 2005, né? Então, 21 anos. E me lembro do Paulo Cabral, né? Nosso grande professor Paulo Cabral, falecido, sociólogo, advogado, estudioso. E eu me lembro que foi quando eu cheguei no Estado e ele veio com essa conversa da metodologia ativa, do PBL. E eu falava, não vai funcionar, né? Sentar em mesa redonda... Né? O professor deixa de ser o centro da educação, isso não é legal. E hoje eu vejo o quanto eu me equivoquei. Né? Então a gente tem que reconhecer que...
E para você ter uma ideia, Marina, metade das nossas salas de aula, talvez até mais da metade, são mesas redondas e cadeiras.
Essas habilidades, então, meninas, são importantes para os jovens manterem a competitivos no mercado de trabalho.
Para crianças, jovens...
Adultos,
né? Então, a gente fala que os trabalhos, né? A empregabilidade, a gente teve a liberação do CAGED ontem e Mato Grosso do Sul continua com os indicadores de pleno emprego, né? O Brasil tem um saldo positivo aí de 73 mil vagas, né? De trabalho, Então, tudo isso culmina para que a gente está causando no Mato Grosso do Sul que essa avalanche de conhecimento, de comunicação e de falar da importância do emprego e de como ele é o maior programa de inclusão social do mundo.
Perfeito.
Eu só queria que vocês, para finalizarmos, reforçassem o que, que é o, e quando vai acontecer, né? A quarta-feira da empregabilidade, o local, por favor.
Ok. Então, nós teremos a quarta-feira da empregabilidade, o projeto Soldado Cidadão, um evento aberto ao público civil e militar. Vai acontecer nos dias 2 e 3 de julho, no Centro Universitário Insted, na Fernando Correia da Costa. Teremos carretas de qualificação, 5 carretas já estacionadas ali na Fernando Correia mesmo, as oficinas práticas com drone, com inteligência artificial, com óculos de realidade virtual, também oficinas de soft skills, né? Oficinas de profissionalização, LinkedIn, como fazer currículo, como se comportar em entrevista de emprego, multinacionais, empresas privadas também oferecendo vagas ali no momento. O espaço empregabilidade, onde nós teremos a Fundação do Trabalho ofertando oportunidades de emprego. Então, assim, um evento muito legal que vai assim, ser inovador aí nessa pegada de formação profissional e empregabilidade.
O nosso tempo é escasso, é curtíssimo, mas eu quero...
A gente podia gastar esse restinho de ano conversando, né, gente?
Pode nos chamar mais vezes, né?
Pode nos chamar mais vezes, que a gente gosta.
Eu quero verbalizar a honra que eu tenho de dividir a bancada com 3 profissionais incríveis, mulheres gigantes, que são fenômenos aqui em Mato Grosso do Sul.
Obrigada,
é uma honra para mim.
Um prazer pra gente estar aqui.
E muito obrigado pela participação de vocês. Nós conversamos com a Marina Dobashi, diretora presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, e com a Paula Flood, que é a Relações Institucional da Insted. Obrigado mais uma vez, tenham um excelente dia.
Obrigada. Nós que agradecemos. Um forte abraço aí a todos os ouvintes e um obrigado à direção aqui da TV Educativa. Em seu nome, Léo, quero agradecer toda a equipe aqui que está fazendo esse programa chegar até o nosso ouvinte.
Obrigado.
Abraço, meninas. E agora nós vamos saber como está o trânsito em Campo Grande com o nosso táxi 104, Bernardo Quartim. Bernardo Quartim, onde você está neste momento? Bom dia.
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Bom dia aos nossos ouvintes. Me conta a região urbana do Bandeira, na Zeferino Vicente, com a Montese. Por aqui, pela Montese, o trânsito segue moderado. No cruzamento ali com a Fábio Zaran, mais adiante de onde eu me encontro, mais a sul. Eu tenho a rotatória da fábrica de refrigerantes, onde o trânsito é bem complicado ali no encontro da Guri Marques com Antônio Mendes Canali. Está bem conturbado esse trecho, tá? Quem está vindo da área sul da capital, sentido centro, vai ficar atrasado para poder seguir sentido Costa e Silva. Do outro lado da cidade, Zilda, ouvintes, tinha acidente agora há pouco na Duque de Caxias, em frente ao Comando Militar do Oeste, na pista de quem vem do bairro entre a Lude Coelho e a Praça Newton Cavalcante. Então, quem está vindo ali do baixo Jardim Mar, Santo Antônio, vai ficar nesse trânsito lento aí na Duque de Caxias. E, Zilda, nós havíamos falado ontem da Ricardo Brandão ali com a Francisco Bento. Passei agora há pouco ali, o entorno da Francisco Bento ali pela Ricardo Brandão, o trânsito segue lento para quem se desloca sentido Câmara Municipal e quem desce sentido centro pela Ricardo Brandão, por conta dessas adequações, vai pegar o trânsito também um pouco mais lento. Então, até os motoristas se adaptarem a essa nova... ajuste que está sendo feito na Francisco Bento com a Ricardo Brandão e a Levina Ferreira, as coisas vão demorar um pouquinho, mas tenho certeza que os motoristas vão se adaptar. Nas demais ruas e avenidas da capital, o trânsito segue fluindo normalmente. Agora já está mais tranquilo, mas já teve um pouco mais conturbado. Com vocês aí no estúdio.
Muito obrigada, Quartim. Bom dia para você.
Bom dia.
E no próximo bloco, Osmar Bastos traz as cotações do agro e nós temos também a nossa coluna Bem-Estar com o Dr. Marcos Blini.
No primeiro intervalo, com música do Agora 104, a nossa série especial, músicas que marcaram a Copa do Mundo. Em 1986, quando a TV aberta dominava as transmissões do Mundial, essa canção embalou a cobertura da TV Globo e conquistou o público brasileiro. Hoje, o cenário é bem diferente. Streamings, as plataformas digitais dividem a atenção dos torcedores. Mexe coração, vamos ouvir. Música
Agora 104. Música e notícia. Quantas vezes você reconheceu suas próprias conquistas hoje? A gente aprende a ser duro consigo mesmo, mas esquece de celebrar o próprio esforço. Desenvolvimento pessoal também é olhar para a sua trajetória e dizer: eu fiz o meu melhor até aqui. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, sua energia muda e sua vida acompanha. Reconheça-se, aplauda-se. Você merece enxergar o seu próprio valor. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Os maiores filmes merecem as melhores salas nos cinemas e o CIAE. Viva a emoção de Supergirl e Toy Story 5 em telas gigantes com som imersivo numa sala de cinema e o CIAE. E tem mais, clientes e o CIAE Unique pagam meia entrada todos os dias em todas as sessões e ainda ganham upgrade na pipoca. Ainda não faz parte? Agora o cartão e o CIAE Unique também pode ser comprado online. Ingressos à venda. Consulte a programação dos cinemas e o CIAE, condições do CIAE Unique e classificações etárias em ucicinemas.com.br.
Fica a dica com o professor Rossini.
Oi pessoal, aqui é o professor Rossini. Fica a dica com o Rossini. Uma dica de língua portuguesa para vocês. Eu vejo muito na mídia: haja visto os acontecimentos, haja visto as chuvas. Não, não, gente. Não existe haja visto. O correto é: haja vista as ocorrências, haja vista os acontecimentos. Pense em ponto de vista. Então, haja vista. Não existe haja visto. Haja visto é um erro. Use haja vista. É isso, moçada.
Agora 104. Ligado no que importa.
Estamos de volta, 7h35, 7h35. Quarta-feira é dia de cotação do mundo do agronegócio aqui no Agora 104. Osmar Bastos, bom dia, seja bem-vindo.
Oi, Léo, bom dia, Zilda, quem está nos acompanhando, Dr. Marcos. Então, hoje é uma quarta-feira diferenciada, né? Saiu o plano safra, saiu o plano da agricultura familiar e empresarial também. Os agricultores estão um pouco preocupados e até mesmo insatisfeitos, porque quem já vai plantar na próxima safra, começa aí em outubro, já comprou tudo, já se programou. Por isso nós temos essas super safras, uma atrás da outra, que o nosso agricultor se planeja. Tá bem no buraco financeiro, mas se planeja. E esse dinheiro veio tarde, eu não sei como é que vai trabalhar isso agora. A gente espera que amenize um pouco essas dívidas, né, que eles têm, e a gente continue aí liderando o mercado mundial de alimentos. Vamos conferir então o mercado do boi gordo para hoje?
Vamos lá.
Os valores pagos à vista pela arroba estão em R$ 333,50 lá em Araçatuba, no interior de São Paulo. Aqui no estado, o valor fica em R$ 331,50 nas praças de Campo Grande e Dourados. E para Três Lagoas, o boi gordo recebe R$ 328,50 pela arroba. No mercado da vaca gorda, os valores estão em R$ 308,50 em Araçatuba. Aqui em Mato Grosso do Sul, as ofertas estão R$ 306,50 em Campo Grande e Dourados. Para Três Lagoas, o valor pago é R$ 301,50. A gente pega esses valores na Scott Consultoria. O bezerro macho Nelore, desmamado e com idade entre 8 a 12 meses, tem ofertas de R$ 3.387,00 como valor médio, conforme a gente apurou junto ao Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. E agora, vamos para o pessoal da agricultura. Vamos ver se tem notícias boas. A saca do milho na Praça de Campo Grande está cotada em R$ 49,00, mesmo preço pago em Sidrolândia e também na Praça de São Gabriel do Oeste. Para a soja, as melhores ofertas pela saca estão na Praça de Chapadão do Sul, com R$ 115,00. Já em Campo Grande e Dourados, o agricultor recebe R$ 114,00. Esses valores foram apurados junto à Federação de Agricultura, aqui do estado, a FAMASUL. E na sexta-feira a gente volta com as notícias do Agro Educativa do próximo domingo.
Osmar Bastos, hoje é quarta-feira, dia de reprise às 5 da tarde na TV Educativa. Às 17 horas, 5 horas da tarde, hoje na TV Educativa.
Mudou?
Mudou.
Eu não tô sabendo, por causa do futebol?
Exatamente. A Elaine acabou de me confirmar. 5 horas da tarde, 17 horas.
Poxa, eu tive com a Elaine agora na redação. Os caras deixaram essa armadilha pra mim aí. Mas eu fico feliz, vocês estão sempre atentos e trazendo notícias, me ajudando a fazer o agro.
É o nosso agroeducativo aqui da TV Educativa, canal 4.1 Reprise. Hoje, às 17 horas, então, 5 horas da tarde.
5 horas. Isso. Horário do chá.
Isso. E a todo momento no YouTube, @educativaMS, é só procurar Agroeducativa. Presente em mais de 120 países através do canal
Brasil.
Da TV Brasil.
Isso.
Muito bem. Muito obrigado, Osmar. Te esperamos aqui na sexta-feira.
Obrigado. Bom dia a todos.
Bom dia, bom trabalho.
Agora, 7h39. O acidente vascular cerebral, o AVC, está entre as principais causas de morte e incapacidade no Brasil. A rapidez no atendimento pode fazer toda a diferença entre a recuperação e as sequelas permanentes. Para falar sobre prevenção, sinais de alerta e cuidados após um episódio, conversamos com o médico geriatra, o Dr. Marcos Blini, na nossa coluna de todas as quartas-feiras, Saúde e Bem-Estar. Bom dia, Dr. Marcos, seja bem-vindo.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Dr. Marcos, quando a gente fala de AVC, o que é o AVC exatamente e quais são os tipos mais comuns?
O AVC é o que culturalmente o pessoal chamava de derrame, né? Hoje em dia o termo AVC já é bastante usado, mas muita gente fala do derrame, né? Então é quando a pessoa tem um déficit neurológico agudo, seja por um sangramento ou, na maior parte das vezes, um entupimento das artérias cerebrais, né? Então, uma parte do cérebro da pessoa morre e ela tem um déficit neurológico. O que é muito importante a gente ressaltar quando a gente vai falar desse tema, né? É que de uns anos para cá, aí, falando cerca de 15 até 20 anos, a gente tem um tratamento muito importante para o AVC isquêmico, que é esse por coágulo, né? Por entupimento das artérias, que ele tem que ser introduzido relativamente rápido. Então, o paciente tem até por volta de 4 e meia horas para a gente fazer um procedimento que a gente chama de trombólise. Então, se você tem um familiar que tem um déficit neurológico agudo, então alteração de fala súbita, dificuldade de mexer metade do corpo de uma hora para outra, ficar muito desorganizado de uma hora para outra, de repente, pode ser um AVC sim. A orientação é chamar o SAMU o mais rápido possível, que os profissionais do SAMU vão fazer essa avaliação e se eles acharem que é um AVC mesmo, eles vão levar o mais rápido possível para o hospital terciário para tentar fazer esse procedimento e reverter o déficit.
Isso que eu ia perguntar, doutor. Quais são os principais sinais de alerta que indicam que a pessoa deve procurar socorro imediatamente?
A primeira questão é essa, um déficit neurológico agudo. Então a pessoa está conversando igual a gente aqui. Tem até vídeos de comentaristas de futebol que tiveram AVC no ar. Então tá conversando normal, fica ruim para falar, ou muitas vezes uma parte do corpo fica sem conseguir mexer, tem paciente que vai tentar levantar e perde a força. Então teve alguma alteração súbita, tá? Então fala, parte motora, ou às vezes até de raciocínio, tá? Chamar o SAMU rapidamente, que eles vão chegar a fazer uma triagem, se realmente tiver essa hipótese, vai ser encaminhado para o hospital rapidamente para fazer esse tratamento.
E os idosos são mais vulneráveis ou preocupa qualquer pessoa, até jovem?
Aí tem duas questões que interferem muito nessa questão do AVC e do envelhecimento, né? Primeiro, quanto mais velha a pessoa é, maior o risco de AVC, tá? Independente de fatores de risco. Então, quem tem mais fator de risco tem chance de ter AVC mais jovem. Grandes idosos, às vezes, o único fator de risco é a idade, né? Só que tem uma questão muito anatômica e muito técnica, né? Quanto mais velho o paciente é, ele tem mais chances de ter entupimentos em várias artérias cerebrais. Então, aumenta o risco de ter um AVC, mas diminui o risco de ter um AVC catastrófico, vamos falar assim. Então, o jovem, quando ele tem um AVC, tende a ser um AVC pior, o idoso tende a ter AVC menores, tá? Até uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, tem um negócio que a gente chama de demência vascular, que é quando o paciente tem uma perda de memória e um déficit de raciocínio lento e gradual por micro-AVCs. Aí normalmente não é de uma hora para outra que a coisa vai acontecendo devagar, né? E outra questão do envelhecimento também é a indicação do tratamento que a gente estava comentando, que é a trombólise, que é esse tratamento de curto prazo para tentar tirar a sequela do AVC. Que acima dos 80 anos ele é um tratamento de exceção, porque o risco de sangramento é grande. Então no idoso ele tem que ser avaliado, claro, mas a chance de fazer um tratamento específico para o AVC ele vai diminuindo, porque a gente tem menos segurança no grande idoso.
Doutor, e quais são as sequelas mais comuns depois de um AVC?
O mais comum de lojas são sequelas motoras, né? Então, o que a gente chama de hemiparesia. Então, a pessoa fica com metade do corpo com uma força diminuída, né? Tem a plegia, que é quando o paciente tem uma perda de força muito grande, praticamente não mexe, que é mais catastrófico, né? Mais complicado na vida do paciente. Mas a hemiparesia é o mais comum. Então, a pessoa fica com uma dificuldade de mexer um lado do corpo. E o que traz muita repercussão na qualidade de vida é o que a gente chama de afasia, quando a alteração de linguagem. Então, ou o paciente não consegue articular a fala, então é estranhíssimo o paciente isso. Então, ele raciocina o que ele tem que falar, só que na hora dele tentar falar, ele não consegue. E aí, atrapalha muito a comunicação. E outra coisa que é até pior, tem a fazer que a gente fala de compreensão. Então, a gente fala e o paciente não entende. E aí, é muito, muito difícil, né? Porque a pessoa não entende o que está sendo falado com ela. Às vezes, tem situações que com imagens, com textos, dá para se comunicar, mas nem sempre. Às vezes, é uma perda de linguagem mais complexa.
E quais hábitos do dia a dia ajudam a reduzir o risco da doença?
O AVC ele tem uma correlação muito forte com todos os fatores de risco cardiovascular, né? Então, igual infarto e outras doenças ateroscleróticas. Então, pressão alta, diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, a obesidade, tá? Mas isso, se isso estiver descompensado, né? Então, o paciente que é hipertenso e sempre tomou o remédio certinho, tem a pressão controlada, o risco de AVC dele vai ser praticamente igual de uma pessoa que não tem hipertensão. A diabetes é a mesma coisa, tá? Então, é uma coisa muito de estilo de vida. Então, a gente tem uma expectativa de que nos próximos anos, agora que a população cuida mais do estilo de vida e qualidade de vida, que a gente comece a diminuir o risco de AVC, que hoje em dia a gente tem uma prevalência muito alta.
Qual a orientação do senhor para prevenir?
Tá. A primeira coisa é essas medidas de estilo de vida, né? Então, quem é hipertenso e diabético e colesterol alto também, tomar os medicamentos direitinho, realizar a dieta, controlar essas doenças, né? O paciente que fuma, pôr na cabeça, já passou da hora de parar de fumar, né? Hoje em dia você vê que, graças a Deus, pouca gente fuma, mas tem gente que ainda segue firme no vício. Então, tem que tentar parar, né? E a questão da atividade física e do sedentarismo, né? Então, assim, se a pessoa tiver um peso bom, fazer um exercício, também vai diminuir muito o risco dela ter aterosclerose e ter um AVC no futuro.
Muito bem, conversamos com o Dr. Marcos Blini, médico geriatra, na nossa coluna de todas as quartas-feiras, Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês de novo, falando de um tema que é tão comum, mas que às vezes as pessoas não têm conhecimento técnico para buscar ajuda no momento que é necessário.
Certo, tenha um excelente dia, uma excelente semana também.
Obrigado.
Bom dia. A Receita Federal pagou nesta terça-feira o maior lote de restituição do imposto de renda da história. Inclusive eu, Léo, fui contemplada nesse segundo lote. Coisa boa. Em todo o país, cerca de 9,5 milhões de contribuintes receberam a restituição da declaração do imposto de renda à pessoa física de 2026 ao longo do dia de ontem, último dia de junho. Em valores, foram liberados 16 bilhões de reais. Em nota, a Receita informou que o lote recorde se deve à agilidade no processamento das declarações e do avanço das ferramentas de modernização e automação adotadas pelo órgão. Aqui em Mato Grosso do Sul, o segundo lote de restituição do IR injetou pouco mais de 244 milhões de reais na economia. A economista da Fecomércio MS, a Regiane Dedé de Oliveira, fez uma análise dessa liberação expressiva de crédito.
A liberação desse segundo lote do imposto de renda só vem a contribuir para a economia, né? A economia do país, a economia do Estado. Então, esperamos que esse valor aí se converta no consumo das famílias sul-mato-grossenses e que as pessoas possam comemorar esse período festivo que está acontecendo no país como um todo. São 244 milhões, é um valor bastante expressivo. Nós temos mais contribuintes sendo beneficiados nesse segundo lote e as pessoas acabam aí se organizando. Alguns utilizam para pagar alguma continha, mas acaba liberando crédito e voltando para o consumo.
Vocês ouviram aí a economista falando do período festivo no país. Ela está se referindo às festas juninas, julinas, que começam neste mês, a Copa do Mundo e o Dia dos Pais no próximo mês. Todas essas datas podem ser impulsionadas por essa injeção de dinheiro do Imposto de Renda à Pessoa Física 2026. Música. E agora vamos voltar a fazer contato com o nosso Táxi 104, Bernardo Quartim. Como está o trânsito em Campo Grande? Mês de férias, meus filhos já estão de férias. Você sentiu já uma diminuída no trânsito aí?
Ainda não, viu, Zilda? Trânsito está agitadinho nesse momento aqui na nossa capital. Me conta a região urbana do centro, na Luiz Ceciliano Vilares, com a Rua Barbosa. Por aqui o fluxo é moderado, um pouco mais denso, no cruzamento da Rua Barbosa com a Fernando Corrêa da Costa, quem se desloca sentido centro. Opções para quem está no Monte Líbano, Vila Glória, 14 de julho ou com a Padre João Cripa. E a Fernando Corrêa da Costa está com o trânsito bem carregado, no sentido, que para quem vem do outro, a um ponto de lentidão com a Calógeras, quem se desloca sentido centro, e no sentido contrário, também tem um ponto de lentidão ali próximo a Pedro Celestino, entre a Pedro Celestino e a Rui Barbosa, quem se desloca sentido o Horto Florestal. Fernando Corrêa da Costa, ainda mais adiante de onde eu me encontro aqui, com um trecho de lentidão na Vila Rosa Pires, no cruzamento com a Joaquim Moutinho, quem se desloca sentido Ricardo Brandão. As demais ruas e avenidas da capital, Zilda, ouvintes, trânsito está tranquilo, sem nenhuma intercorrência, nesta manhã de quarta-feira, ensolarada aqui na nossa capital morena. Com vocês do estúdio.
Tá certo, muito obrigada, Quartim. E no próximo bloco, Ricardo Paredes traz os resultados dos jogos da Copa do Mundo 2026.
E vamos para mais um intervalo com música e uma curiosidade. Bamboleo fez sucesso e foi sucesso mundial do Gypsy King. É uma adaptação de uma canção venezuelana da década de 1980, com novos arranjos e a inconfundível pegada flamenca que consolidou e consagrou o grupo. O resultado foi um dos maiores hits da música internacional. Nosso intervalo é rápido, nós já voltamos agora às 7h50.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén. Ven, ven, Belén, ven, Belén. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así.
Companhia. Summer Beer Bar do Mamede. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamede. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
Se você acorda cansado, com o corpo todo dolorido, na Orion Colchões tem conforto, qualidade pra você sentir.
Passe agora na Nery Martins, a Via Parque 205, e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Agora 7h54, 7h54.
Educativa na Copa, Educativa na Copa, Educativa na Copa.
Educativa na Copa com Ricardo Paredes. Bom dia, Ricardo Paredes, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo Paraná. Bom dia, Gilda. Bom dia, amigos da 104, chegando com as notícias da Copa do Mundo, né, Léo?
Exatamente, a seleção brasileira vai jogar contra a Noruega nas oitavas de final na Copa do Mundo, é isso mesmo?
Olha só, o Brasil que venceu aí o Japão por 2-1 na segunda-feira vai enfrentar a Noruega, que ontem bateu a Costa do Marfim pelo placar de 2-1. Destaque aí de novo aí pro Haaland, né? O Haaland fez um gol, aliás, ele não fez o gol, a bola bateu nele e a bola entrou, né? E fez o segundo gol aí da seleção da Noruega, né? A Noruega se classificando para as oitavas de final, vai ser o adversário do Brasil na sequência da competição, né? A Noruega que vem fazendo uma grande Copa do Mundo, vai enfrentar o Brasil no próximo domingo, viu? No próximo domingo, às 16h, tem Brasil e Noruega pelas oitavas de final do Mundial.
Ontem nós tivemos mais jogos, né? E quais os resultados?
Olha só, a França tá impossível. Ah. A França do Mbappé bateu a Suécia pelo placar de 3-0 e o México venceu o Equador também pelo placar de 2-0, né? México 2, Equador 0, França 3, Suécia 0. Esse jogo entre México e Equador teve um atraso gigantesco, né? Devido ao mau tempo.
Clima.
Lá nos Estados Unidos, né? Clima ruim. Então, 2 horas de atraso para esse jogo começar entre México e Equador. E o México, com a força do seu torcedor, foi para cima e venceu aí por 2-0. O Equador também está classificado para as oitavas de final. Já temos 3 jogos definidos para as oitavas de final, viu, Léo?
Vamos lá.
Olha só, no sábado, 1h tem Canadá e Marrocos e às 17h, Paraguai e França. Olha a missão do Paraguai, né? Já venceu a Alemanha, né, nos pênaltis, e agora tem pela frente a força da seleção francesa, que é uma das favoritas ao melhor futebol apresentado na Copa até agora, né? E o Paraguai tem esse compromisso aí no sábado contra a França pelas oitavas de final. Lembrando, jogo eliminatório, terminou empatado, prorrogação, terminou